Está no ar o CBN Paraná desta sexta-feira, dia 7 de março de 2025. Eu, Joyce Carvalho, aqui a partir da CBN Curitiba. Aciono também os profissionais das CBNs em Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa para levarmos até você os principais destaques do nosso estado no dia de hoje. Aliás, nós começamos hoje com as informações aqui mesmo da CBN Curitiba sobre as investigações a respeito da morte do jornalista Cristiano Freitas na capital paranaense na terça-feira de carnaval. Por aqui foi o caso de repercussão da semana. E o Cristiano era uma referência no jornalismo cultural aqui na nossa região, com uma carreira bastante extensa, e ele foi morto dentro da própria casa com muita violência. O suspeito do crime foi preso pela Polícia Civil. As informações são de Bruno de Oliveira. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. Pois é, esse suspeito foi preso ontem, no final da manhã, início da tarde aqui na capital paranaense. Ele estava em um flat aqui em Curitiba. Ele se chama Jonathan Barros Cardoso, tem 27 anos e seria garoto de programa. A defesa dele apontou que ele não cometeu qualquer tipo de crime relacionado a latrocínio. Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira, o advogado de Jonathan informou que houve um desentendimento entre Jonathan e Cristiano, jornalista, por discordâncias a respeito de um possível valor a ser pago por um programa. O crime aconteceu na última terça-feira dentro da casa do jornalista. A defesa afirmou ter tido contato com prints de conversas que esclarecem a versão a respeito desse possível desentendimento. O advogado disse que o que houve na realidade foi uma discussão acalorada que culminou em um embate físico e depois na morte da vítima. O crime aconteceu então na última terça. O advogado em questão ressaltou que Jonathan foi preso ontem em um contexto distinto ao da morte do jornalista. Na quinta-feira, nesta quinta-feira, quando aconteceu então a coletiva de imprensa da Polícia Civil, os agentes, né, os investigadores trouxeram informações de que este homem tinha um mandado de prisão em aberto e, segundo a Polícia Civil, Jonathan havia sido preso em agosto do ano passado por crimes como extorsão e roubo. Os investigadores acreditam que ao menos 5 pessoas tenham sido vítimas de crimes do tipo aqui no Paraná. Este homem é do Amazonas e há informações também de denúncias contra ele no seu estado de origem. Segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, as suspeitas indicam a participação do homem preso no homicídio do jornalista, mas as investigações ainda não foram finalizadas. Durante o interrogatório, o suspeito desse assassinato ficou em silêncio e, em um computador localizado dentro da casa do jornalista, que morreu na última terça-feira, os policiais encontraram conversas no WhatsApp que indicam, sim, a participação de Jonathan no crime. A presença, inclusive, de Jonathan na residência da vítima, o que foi confirmado hoje pelo advogado de Jonathan. Conforme as investigações, as outras vítimas que passaram por crimes como roubo e extorsão tiveram grandes prejuízos, que chegaram, inclusive, a R$20 mil em um dos casos. A Delegacia de Furtos e Roubos informou que o dinheiro obtido com as extorsões, que tinham como, por exemplo, ameaças de divulgação de fotos íntimas, eram encaminhadas para contas de pessoas ligadas ao suspeito. Este homem, então, que pode ter sido, então, responsável pelo assassinato do jornalista aqui em Curitiba, foi preso, encaminhado para a cadeia pública de Curitiba, e enquanto isso a polícia segue investigando, aguardando a finalização do laudo de necropsia, e outras denúncias sobre este investigado podem ser fornecidas de maneira anônima pelo telefone 197. Joyce.
Obrigada, Bruno de Oliveira, com as informações, então, desse caso na segurança pública. A gente segue na mesma linha, porque o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, vai nos falar ainda sobre essa área aqui de destaque no estado, só que amanhã é Dia Internacional da Mulher, 8 de março, e ainda precisamos aproveitar essa data para lembrar do tamanho da violência contra a mulher. O Roberto, então, vai nos contar mais de últimos casos a respeito disso na região oeste, até mesmo com morte, não é, Roberto? Bom dia para você.
Infelizmente, bom dia Joyce, bom dia a todos. Fizemos um levantamento agora mais cedo, vários casos de violência contra mulheres nesses últimos dias aqui na região oeste. Ontem, por exemplo, à noite, os socorristas do SIAT foram acionados para atender uma ocorrência de ferimento por arma branca na Praça da Bíblia, em Foz do Iguaçu. No local, encontraram uma mulher ferida com uma perfuração no dorso. A vítima, de 24 anos, relatou que o agressor foi seu ex-namorado e que não aceitava o fim do relacionamento. Segundo ela, O ataque ocorreu na Avenida Pôr do Sol, de onde conseguiu fugir e buscar ajuda até uma praça. Os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e rapidamente a mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar, onde ainda corre, Joyce, risco de perder a vida. Nesta semana, nesses dias que antecedem o Dia Internacional da Mulher, que será celebrado amanhã, 8 de março, foram registrados aqui no oeste do Paraná 9 casos de agressões com armas, seja de fogo ou arma branca, envolvendo marido ou namorado contra as mulheres. E o caso mais grave foi registrado na quarta-feira. Neide Chaves, de 46 anos, foi encontrada morta com um tiro na testa, dentro de casa, onde morava, portanto, em Toledo, cidade vizinha aqui a Cascavel. O companheiro dela, de 36 anos, teria sido o autor do disparo após desentendimento. A polícia investiga o caso. Lamentavelmente, muitos casos têm sido registrados. E aqui falamos sobre casos envolvendo namorado, marido, enfim, mas tem outros casos, outros tipos de violência contra a mulher, e a gente espera realmente que esse cenário mude e que as mulheres denunciem. Parabéns para você e para todas as mulheres do CBN Paraná, Joyce. Antecipando aqui no CBN Paraná de hoje. Bom fim de semana.
Obrigada, Roberto. Benjamin, muito obrigada aqui pela menção também. A gente tem muito sim o que comemorar, mas tem também a importância dessa data, lembrar sempre o motivo, aliás, da data, que é parte dessa conquista também, mas a gente precisa ressaltar esses casos. Ainda tem muito a ser vencido. Obrigada pela menção mais uma vez, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom, a gente parte agora para a região dos Campos Gerais, para a região central do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 30 mil maços de cigarro estrangeiro após perseguir um carro roubado por 20 quilômetros em Guarapuava. Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem esses detalhes aqui para a gente. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes e também a quem nos acompanha aí por todas as cidades, pela internet também. A Polícia Rodoviária Federal do Paraná apreendeu cerca de 30 mil maços de cigarro estrangeiro após perseguir um carro roubado por 20 quilômetros na BR-277, a principal via aqui do estado do Paraná, na região de Guarapuava, fica ali na região central do estado. O caso foi na manhã de ontem, quinta-feira, e com informação divulgada no período da tarde. A perseguição, inclusive, foi registrada pela câmera, de uma das viaturas. De acordo com a PRF, os policiais deram ordem de parada para o motorista do carro. O veículo tinha um emplacamento de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Ele não obedeceu e fugiu dos policiais em alta velocidade. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle e bateu em um poste de iluminação no quilômetro 350, próximo ao aeroporto ali de Guarapuava. Em seguida, ele saiu do carro, fugiu e até o momento não foi encontrado. Cerca de 80 casas e comércios ficaram sem energia por conta do acidente do poste que ele acabou batendo. De acordo com a Energisa, que é a concessionária que administra o fornecimento na região, ficou aí sem atendimento até o final da tarde de ontem. Os maços de cigarro foram encontrados pelos policiais no porta-malas, nos bancos traseiros e também dianteiros. Os agentes ainda constataram que o carro havia sido roubado no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. Segundo a PRF, o veículo e os cigarros foram apreendidos e encaminhados para a Receita Federal aqui de Ponta Grossa, que é a sede regional. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fornazari. E a gente agora parte para o Norte Paranaense, onde a Sanepar vai alterar horários de paradas de abastecimento para a noite e para a madrugada. É uma reivindicação dos moradores, não é, Cláudia Lima? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente, porque estava faltando água praticamente todos os dias, assim, né? Em alguns bairros e regiões de Londrina e também de Cambé, e isso estava atrapalhando a vida das pessoas, né? O dia a dia das pessoas, inclusive escolas municipais com o caminhão-pipa à frente para poder ter aula, senão teriam que cancelar o dia, né? Então a Sanepar voltou a fazer as paradas programadas nos reservatórios, afetando a distribuição de água, especialmente na zona oeste da cidade de Londrina e na zona leste de Cambé. Mas dessa vez a companhia alterou os horários, então, dessas manobras. Ao invés de provocar o desabastecimento durante o dia, o horário escolhido é à noite, das 23 horas, a partir das 23, né? A retomada do abastecimento acontece a partir das 6 da manhã, e a normalização da distribuição acontece de forma gradativa ao longo do dia. A orientação da Sanepar continua a mesma, não só aqui para a nossa região, mas para todo o Paraná, né? Que é usar a água prioritariamente para alimentação e higiene pessoal. Os caminhões-pipas estão auxiliando aqui no abastecimento e atendendo os clientes mais sensíveis, como as unidades de saúde, as escolas, como a gente falou. conforme a necessidade. Mas o apelo de economizar água, justamente por conta do calorão e do aumento do consumo, continua, Joyce.
Alerta também sobre isso, né? Aumento do consumo, como tudo está relacionado nesse caso. Muito obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina. E a gente agora vai entrar mesmo no clima de sexta-feira e de final de semana, porque a primeira etapa da Copa Paranaense de Balonismo será em Maringá. Brenda Caramás, que todos nós já aqui imaginando aquelas cenas lindas de balões nos céus aí em Maringá. Bom dia para você.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Estamos todos nós em Maringá também já sonhando com esse céu todo colorido aqui pelos balões, porque desde 2013 que não tem evento de balonismo aqui na cidade. Esse evento vai ser nos dias 4, 5 e 6 de abril, vai ser já no mês que vem, então, essa primeira etapa da Copa Paranaense de Balonismo. E vale lembrar que lá nos anos 90, começo dos anos 2000, era muito comum ter balões sobrevoando aqui na cidade nas competições de alto nível que aconteciam aqui, competições nacionais, internacionais. Inclusive, por duas vezes, um balão chegou a ser inflado ali dentro da nossa catedral, que é símbolo, né, cartão postal aqui da cidade. A ideia de trazer de volta essas competições para cá foi uma parceria, na verdade, entre a Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Turismo, a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná e a Federação de Balonismo. A ideia é realmente reviver, né? Trazer essa nostalgia toda de quem viveu essa época de volta aí para poder matar a saudade, e quem não conheceu, essa nova geração, poder ver de perto tudo isso acontecendo, né? O céu colorido, os balões ali fazendo aquelas apresentações de noite também, o Night Glow, que eles ficam acendendo, a chama do balão colorindo tudo de noite também. Isso vai acontecer lá na praça do antigo aeroporto aqui de Maringá. Eu conversei, inclusive, com o pessoal da Federação Paranaense de Balonismo e eles me disseram o seguinte: o Paraná foi pioneiro no esporte, né? E já teve um grande número de participantes, porém esse número foi caindo, enquanto em outros estados foi subindo. Então, hoje, Santa Catarina, São Paulo, nós temos centenas de balonistas. Aqui no Paraná, associados à federação, são apenas 12 pilotos. Então, o que eles querem? Fazer mais eventos Paraná afora, como esse que vai acontecer aqui em Maringá, para fomentar o esporte, trazer de volta tudo isso, porque esses eventos acabam trazendo também mais renda para a cidade, movimento turismo, movimento comércio, e com certeza é um espetáculo, como você disse, né, Joyce? A gente já fica até sonhando com os balões coloridos ali pelo céu. A criançada ama, nós adultos também, voltamos a ser criança praticamente e ficamos com aquela vontade também, né, de dar uma voltinha de balão. Joyce.
Com certeza, depois a gente quer saber um pouquinho mais e vai conferir as imagens aí do campeonato pelas redes sociais da CBN Maringá. Obrigada, viu, Brenda Caramaschi. E com essas informações, a gente fecha inclusive a semana aqui dentro do CBN Paraná. Mais uma vez, conectamos as CBNs por todo o estado. Unimos Ponta Grossa, Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba.